Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via internet, através da Rádio Agudo, através da Rádio Alternativa, e um agradecimento especial a BEM Telecom, que transmite ao vivo a sessão no dia de hoje também. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para instalar a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 144ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 13 de agosto de 2020. Faço neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, Salmo 91, de 1 a 4. Peço que todos acompanhem de pé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo de broquel. Comunico ainda que não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna livre, em virtude das ações de controle do coronavírus Covid-19. Na medida que tiver um desfecho de toda a situação, tudo voltará ao normal. Passamos neste momento à apreciação da ata número 22, na ata número 25 de 2020. Coloco a ata número 25 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 25 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Ata número 25 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Senhor presidente, peço para falar sem a máscara.
Permissão.
É possível? Obrigado.
Concedido.
Projeto de Lei 23/2020 autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de um psicólogo para atuar junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Centro de Referência Especializada em Assistência Social, o CRAS. A contratação em pauta visa suprir lacuna na equipe técnica quando do término do contrato da profissional que desempenha suas funções junto ao CRAS e à Secretaria, considerando que ainda há possibilidade de precisar data da realização do concurso público. O contratado será recrutado em processo seletivo simplificado para a formação de banca. Acompanhe a proposição, o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 10/2020 decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vili Trebien, prefeito. Projeto de lei número 24/2020. Denomina Rua Max Otto Schneider, logrador do perímetro urbano. Justificativa. Senhores vereadores, apresentamos a tramitação a presente proposição que visa alterar o nome da Rua 14 para a Rua Max Otto Schneider. Homenageado Max Otto Schneider, nasceu no dia 18 de dezembro de 1915 em Agudo e faleceu no dia 8 de novembro de 1983. Era filho de Otto Schneider, oriundo da Alemanha, e de Hermínia Gosling Schneider, natural de Cachoeira do Sul, também de origem alemã. Max casou-se em Agudo com Liselotte Helena Lorenz Schneider, vindo da Alemanha, hoje falecida. A família Lorenz teve a primeira farmácia em Agudo, a atual Casa dos Remédios. O casal teve três filhos, Sônia Schneider Cardoso, Carlos Henrique Schneider e Thomas Schneider. Seu Max trabalhou por 35 anos no antigo Banco Sul Brasileiro. Tinha vários amigos devido à profissão e, quando se aposentou, o banco já se chamava Meridional. Nos finais de semana, ajudava seu amigo Alex Miller no antigo cinema que havia na cidade. Tinha paixão por fotografias, registrava festas e eventos. Suas máquinas ainda estão de posse da família e seus registros são um legado para o desenvolvimento do nosso Torrão Amigo. Assim sendo, conto com o apoio dos novos parlamentares para aprovação da proposição. Agudo, 30 de julho de 2020, vereador João de Deus. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Dando sequência, passamos neste momento ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, peço para falar sem máscara.
Permissão sucedida.
Senhores vereadores, servidores da casa, aos trabalhos de imprensa, a nossa cordial saudação. Uma das mensagens que recebo há pouco em grupo de WhatsApp é perguntar se quando Carlito falar vai ter internet. Infelizmente, na sessão da semana passada, uma das situações que aconteceu, mais uma vez, durante uma fala minha, houve problemas de transmissão. Não talvez da câmera, mas tem muitos que acompanham por outras possibilidades. Na sessão anterior, eu e o presidente da casa, nós tivemos, vamos dizer, não uma discussão, mas um debate que nos leva a refletir sobre o regimento dessa casa. E aqui até não, nem gostaria de colocá-lo em tom de crítica, mas sim uma questão de ordem que é possível dentro dos nossos trabalhos, e dizer que a condução dos trabalhos desta casa, através de seu presidente, elas precisam ser refletidas e ser atendidas do que está escrito no nosso regimento interno. E um dos artigos que trata do assunto é o artigo 113 do regimento interno. E ele não deixa, na minha avaliação, e talvez isso até foi debate entre alguns colegas vereadores durante a semana e talvez até hoje, ele não me deixa dúvidas quanto à condução dos trabalhos do senhor presidente. E uma delas é que o presidente da casa, ele tem a sua inscrição intransferível, pode ocupá-la a qualquer momento na condução dos trabalhos, não para participar de debates, a não ser que sejam projetos de lei ou que estejam em pauta. Então, qualquer outra situação de discussão que não seja condução de trabalhos, como aconteceu na semana passada, ou para esclarecimento até é possível, mas para debate, a regra é muito clara. O presidente da casa, ele precisa se inscrever, se assim o quiser discutir nas explicações pessoais, ele precisa se inscrever para fazer parte da discussão. Se o líder de bancada, o líder do governo, quiser repassar o espaço para o presidente da casa, na minha avaliação pode fazê-lo, mas o presidente da casa precisa ocupar esses espaços para fazer o debate a partir da tribuna. Para mim, não existe dúvida nenhuma. O parágrafo único do artigo 113 é muito claro. O presidente, para tomar parte em qualquer discussão, deixará a cadeira presidencial, passando a ser o substituto, e falará da tribuna destinada aos oradores. Então, é uma questão assim que acho que nós, vereadores, o regimento, em questão de anos, ele foi aprimorado, e isso nos leva a um processo de igualdade. Nós somos iguais como vereadores aqui dentro. O presidente não pode ser mais que um vereador, dependendo do assunto que é debatido. Então, no debate, se licencia. É um mero vereador como os demais. Na condução dos trabalhos, aí a situação muda. Então, por enquanto, dizer que era essa a minha participação. Eu só gostaria de dar os parabéns ao município de Agudo e à comunidade como um todo envolvida na reconstrução do pórtico de Agudo. Hoje de manhã começou os trabalhos, eu passei lá agora, eram umas quase 6 horas da tarde, bem avançado, rendeu muito o trabalho no dia de hoje nessa obra. E que bom, né, que por uma tragédia do destino aquela vez foi derrubado. Acho que não se tem como culpar o que aconteceu aquela vez ali, foi um acidente. Pode acontecer em qualquer outra situação, mas o lado bom da história sempre é que o pórtico está sendo feito, com toda certeza vai ser melhor e mais bonito do que aquele que em época passada tinha sido construído. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Com licença, senhor presidente geral.
Permissão, você.
Obrigado. Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, também a imprensa escrita e falada, e também o pessoal que está vendo nós ao vivo da BN Telecom. E a gente sempre, o vereador, a gente sempre é cobrado, e especialmente essa semana a gente teve bastante para o interior, e também teve bastante umas coisas, uns pedidos sobre estradas, mas esse eu vou fazer direto com o secretário, já falei com ele essa semana, então essa é dessa secretaria, vou fazer direto. Então, para E aqui tem algumas coisas mais pequenas, então é melhor a gente fazer ela diretamente. E sobre a patrulha agrícola também, eu vejo o pessoal está cobrando nós bastante, que não é todos os colegas vereadores também no momento. E eu sei que aí na linha Teotônio o pessoal ainda está pedindo o trabalho da draga, tomara que ela consiga, vem que diz que já o pessoal está falando que está terminando as horas. Então, mas pelo menos que a retro venha, que algum, como diz, um dos maquinários da patrulha agrícola que veio para fazer esse trabalho para eles. E tem mais localidade também, tem o selo da Vilma, tem a Nova Boêmia também, que o pessoal está cobrando e está esperando o trabalho. Se de repente terminarem as horas da escavadeira hidráulica, pelo menos que a retro faça esse trabalho, que o pessoal está aguardando, e agora o tempo está ajudando também, então, que o maquinário faça esse trabalho. E nós estamos cobrando diariamente, e essa semana vou me dedicar mais ainda, que todas as... Eu sei que o nosso município tem mil e poucas, como diz outro, propriedades, então, mas vamos ver se conseguimos fazer um trabalho cada um pouco para esse pessoal também ficar satisfeito. E precisa também. Também sobre telefonia celular, também foi procurado com o pessoal da Nova Boêmia, do Cerro dos Camargo, do Cerro dos Belling. E também foi feito o pedido, já foi falado com o pessoal aqui da própria do órgão competente. Foi feito um pedido que a empresa para responsável para fazer esse melhoramento o quanto antes, porque o pessoal já faz um bom tempo que está com problema de celular. Precisa estar se deslocando para os lugares mais altos ou se deslocar 1-2 quilômetros da casa para fazer alguma ligação. E a gente sabe que isso é difícil. Até aqui, ultimamente, também já estamos tendo problemas bastante. Mas lá é pior ainda que eles são longe do centro da cidade, então fica bem difícil para o deslocamento dessas pessoas. E quem tem telefone quer falar, na realidade. Então a gente sabe que são, que eles precisam ter mesmo telefone, e futuramente também tem uma internet que já está devagarinho alcançando seus lugares. E também nós tivemos um debate, nós fomos muito pedido, eu e o vereador Mauro, sobre o Uber, os aplicativos. E o pessoal cobrou a gente bastante. E aí a gente foi se informando cada vez melhor, que às vezes até aqui, talvez na outra sessão, as pessoas às vezes interpretem a gente errado. Que a gente fala, às vezes, tá, de repente até peço desculpa se eu falei alguma palavra errada, mas é que assim, as pessoas cobram da gente, tanto o taxista, o Uber, a gente é cobrado. Então a gente tem que, como representante, a gente tem que correr atrás para ver o que realmente que está acontecendo, o que não está acontecendo. Mas aí a gente viu que tem vários, já tem vários pessoal do aplicativos, hoje tem o Garupa, que já está num bom andamento. Tem novos que estão andando também. Eu acho que todo mundo que está trabalhando é merecido, só que ele tem um tempo tudo para chegar na legislação e funcionar. Então, isso é normal. Todo mundo que começa, tudo começa, às vezes, nem tudo bem certo, mas vai chegar no momento que tem que ficar certo. Então, eu vejo que assim, ó, se o pessoal está trabalhando, é importante, e cada um respeitando seu espaço. E eu acho que hoje, junto, nós, alguns vereadores também, nós mais fomos procurados, mas os nove hoje, acho que com o executivo, junto com o legislativo, vamos trazer uma solução, porque o importante é o trabalho, que de repente sai um projeto de lei, um alvará, pelo menos que eles trabalhem certo, e que eu acho que é o importante é trabalhar e fazer a coisa certa para não dar problema. Então, podem contar com nós aí para fazer isso aí, estamos aí para isso aí, para fazer esse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Peço permissão para tirar a máscara.
Permissão concedida.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas da mesa, os colegas vereadores, servidores dessa casa, os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Agudo, através da Rádio Comunitária, a Bem Telecom, que nos dá o prazer de levar nossas mensagens até as residências mais longas do município de Agudo, né? Isso é um trabalho que foi muito bem aprovado pela população, porque pode acompanhar os trabalhos dessa casa. E a gente, né, nós queremos que isso aconteça, né, porque podemos atingir o interior do município. Uns anos atrás ficava ser concentrado apenas aqui dentro da cidade, mas agora com a tecnologia, né, até a rádio vai um pouco mais longe, mas a internet é que dá esse poder mais fácil para as pessoas poder acessar e acompanhar os trabalhos desta casa. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento, né, de dizer que a semana passada, retrasada, eu e mais alguns colegas também solicitamos que fosse colocado algum material ali na rua, no final da rua Floriano Zuroski, depois da Pinguela, e essa semana foi feito esse trabalho ali, então, né, estão fazendo esse trabalho ali, o Jorge e outro pessoal aí. Então a gente quer também dizer que está sendo acompanhado esse trabalho ali. E essa semana provavelmente também deve ser cortada a rua ali para fazer o calçamento. Então nós estamos, eu principalmente estou ali como vereador e os colegas também que passam por ali também estão, né, acompanhando esses trabalhos, né, e a gente fica aqui questionando, né, provocando para que essas ações aconteçam, né, na nossa comunidade. Tá? Então, também o patrulhamento vai acontecer no bairro Caiçara com colocação de material. Então, só para passar assim para as comunidades que o vereador está acompanhando, está presente, né, e essas demandas que tem uma dificuldade ali, a gente está atento a ela para que aconteça. Então, também vai ter mais uma quadra de calçamento ali na Arnildo Ehlen. Então, né, são coisas assim que vêm para melhorar o bairro Caiçara. Mas pode ficar tranquilo que a gente está acompanhando. Também estive ontem na Linha Branca. Fiquei de hoje, mas eu antecipei ali aos moradores dali, os Mate, e pedi para olhar umas estradas ali. E eu subi ontem ali para cima para averiguar. Eu gosto de falar, colegas vereadores, primeiro ver o problema da situação, né, que há o pedido, para depois falar com um pouco de conhecimento da demanda. Mas dizer que aos moradores ali da Linha Branca, que esse vereador está acompanhando e vai, não deu hoje para falar com o prefeito, né, a respeito desse assunto, mas durante a semana vou falar com ele, com o secretário, para ver se dá para resolver aquele problema ali. É um problema pequeno que tem ali na Linha Branca, né, e umas pedras grandes no meio do caminho que há anos está ali, não tem como sair, mas de repente com uma máquina mais potente dá para remover essas pedras e solucionar esse problema. As estradas estão muito boas lá para cima, boa mesmo, né? Então só aquele pequeno probleminha aí, eu vejo assim que não vejo dificuldade da administração fazer esse trabalho aí, mas durante a semana eu quero falar com o prefeito para passar uma informação mais correta aí para o pessoal da Linha Branca, mas dizer que aqui a casa está atento às demandas do município de Agudo. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Peço permissão para tirar a máscara.
Permissão concedida.
Quero dar saudação ao nosso presidente da mesa, os demais que fazem parte da mesa, Cardozinho, o professor Mauro, e os demais colegas aqui presentes, também os funcionários que acompanham o trabalho nessa casa. Cumprimentar a Rádio Agudo, que transmite nossa sessão, a Rádio Alternativa e também via internet a Bem Telecom. Carlito já comentou sobre os trabalhos que estão no término do nosso pórtico, que vai embelezar a entrada do nosso município. Demorou um pouco demais por causa da uma demanda que tinha por causa dos postos de luz da CESU, onde a prefeitura teve que pagar um X em valores para a CESU fazer o trabalho de remover os postes dos dois lados da pista. E por isso aconteceu a adiação tanto tempo por causa da CESU. Agora, graças a Deus, a firma retomou os trabalhos e, como o Carlito já comentou, está bem adiantado o trabalho da empresa. Também comentei com o Clairio os trabalhos que foram realizados na semana passada. Iniciaram os trabalhos de calçamento com a parte da Tiradentes, identificado assim no canto do pavilhão evangélico, do arroio até a Germano Ente. Essas partes já foram iniciadas semana passada. Parte de patrulhamento, a equipe de patrulhamento, picado do rio, linha dos pomeranos e cerros da figueira, seja essas partes do patrulhamento. Troca de tubos maiores, menores para os maiores, também foram feitos no cerro dos prornos. Também a colocação de tubo, onde é que teve uns tubos menores para os maiores, 50 tubos no bairro Caiçara, na frente da creche. Também estão desossoreando o arroio com a escavadeira hidráulica na ponte próxima ao balneário Dres. Também aqui na cidade continuam os trabalhos de limpeza com a turma da jardinagem e os eletricistas continuam as trocas de lâmpada tanto aqui na cidade como no interior. E também quero deixar aqui a condolência à família Pfeiffer, que é a perca da mãe, sogra e avó, que descansa em paz. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar colegas vereadores, saudar a todos que nos acompanham através da BEM Telecom, Rádio Alternativa e Rádio Agudo, e dizer que hoje temos notícias boas, principalmente para a comunidade do Cerro Seco, que foi perfurado o poço artesiano no dia de hoje com 114 metros, uma boa vazão de água, como também foi perfurado da linha dos Pomeranos na Escola Santo Antônio com 306 metros, mas também com uma vazão boa água. E a empresa, essa máquina, se deslocou para a perfuração de mais um poço em Rincão do Mosquito, no loteamento do Mauro Petra. Então, hoje de tardezinha já começou essa perfuração para abastecer aquela comunidade, como também toda a volta dos dicos. Então, acho que são uma notícia muito aguardada, principalmente a comunidade do Cerro Seco, que estava praticamente 2 meses agora sem água, questão do problema que deu no poço. Então, o poço perfurado hoje, amanhã já vai começar a instalação da bomba para bombeamento, para limpeza dessa água e também depois para análises. Mas tudo indica, o poço é na mesma região, pertinho, que era o antigo, então com certeza a água vai ser potável e de consumo humano. Então, que bom que também na linha dos Pomeranos, na Escola Santo Antônio, esse poço com quase 300 metros de profundidade, mas ainda bem que deu água, principalmente para a escola e também aquela comunidade ali que as fontes drenadas nessa última seca não conseguiram abastecer essa linha ali também para ajudar. Como também notícias boas, já comentado a questão do pórtico em fase final da reconstrução e com certeza o pórtico agora vai estar mais grande, vai ficar muito bonito e principalmente o importante que esse pórtico, com a demora que aconteceu, a gente viu assim, para nós que andava e sabia que ali era o antigo pórtico, parece que faltava uma coisa quando você chegava perto de Agudo, e que bom que isso está acontecendo. Também comentar aqui notícias boas, que na próxima quinta-feira, dia 6, acontecerá mais uma importante licitação para pavimentação com recursos próprios do município. Receberão calçamento à quadra da rua Independência entre a Avenida Concórdia e a Avenida Tiradentes, trecho da Avenida Paraíso entre a rua Aldo Berger e Leontino Bartman e trecho da Avenida José Bonifácio entre a rua Germano Henrique e a rua Roberto Holtz. Então isso Essa licitação acontecerá quinta-feira próxima e essas pavimentações, esses calçamentos acontecerão todos com recursos próprios do município. Então, boas notícias que a gente tem para hoje, segunda-feira. Seria isso por enquanto.
Dando sequência ao pequeno expediente, passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos funcionários, à imprensa, à BIN Telecom e quem nos ouve em seus lares, a minha cordial saudação. Com o primeiro assunto, informo que estive no setor competente do executivo para falar sobre o assunto comentado hoje pelo vereador Neuschwander. E eu também comentei na sessão passada que são os carros aplicativos. O setor competente informou que trabalharão na regulamentação do serviço, o que eu entendo como justo e o correto. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com o vereador Gelson Neuschwander. Com relação ao exposto na sessão passada sobre o Fundeb, eu digo que estou acompanhando de perto a questão, porque entendo que é muito importante. O relator da matéria no Senado é Flávio Arns, do Paraná, que apresenta um relatório sem mudanças, conforme foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso representa, em curto espaço de anos, mais de 12 milhões para agudo. No dia 28 de julho, nós comemoramos o Dia do Agricultor, uma classe que merece o nosso reconhecimento, essas pessoas da mão calejada que trabalham de sol a sol e que são os responsáveis por colocar o nosso pão na mesa. Eles são os responsáveis pelo aumento de 385% da nossa produtividade nos últimos 40 anos e vejam bem, com aumento somente de 32% da área cultivada. Eles merecem o nosso aplauso, eles merecem a nossa consideração. Conforme já comentado por outros vereadores, hoje foi iniciada a reconstrução do pórtico de entrada do município. Ele é considerado um símbolo do nosso município pela população. Demorou, mas enfim, ficará novamente linda a nossa entrada com o nosso pórtico. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, o vice-presidente Cardozinho, secretário Mauro, os colegas vereadores, funcionários, a imprensa escrita e falada e a BIN Telecom. Quero dizer que hoje pela manhã procurei o prefeito municipal, onde que fiquemos um bom tempo conversando, onde que fiz umas cobranças a ele, onde vários agricultores durante a semana e durante o final de semana me procuraram e conversaram comigo, onde que estão precisando de serviço agora no interior, essa época que precisa muito mesmo preparar a sua lavoura para a plantação, e devido já a esses clima que estão, que essas previsões que estão aí de novo de ter seca para o ano, o pessoal está querendo adiantar a sua planta, então estão, que nem a gente é um representante deles, procure muita gente, nós estávamos na secretaria de antes. Então, onde que sentemos e conversemos, onde que passei vários nomes para ele, de vários agricultores aí, dizer que na região da Linha das Pedras, onde que está a draga do Gritzmann, está reto no Cerro Seco ali também, teve os agricultores que pediram para mim serviço, e a reto que dá da prefeitura está aqui na Teutônia Sul, aqui embaixo. Então, e o trator está na linha Araçá, onde que eu passei para o secretário, o secretário estava o final de semana inteiro envolvido, como o colega Márcio comentou, da perfuração dos poços artesianos. Então eles estavam, que bom que deu água ali no Cerro Seco, na linha dos Pomerandes, e como o Márcio comentou aqui, também estão perfurando outro aqui no Mosquito. Então, onde que cobrei esses serviços dele e do secretário agora à tardinha, quando chegou? Então, esses agricultores, com certeza, esperamos que serão atendidos. E também sobre as câmaras no interior, falei com ele, onde que ele me colocou que, a princípio, vão fazer uma licitação, onde que eles querem colocar nos postos de saúde do nosso interior e nos colégios. Então vão colocar nessa região, onde que eu comentei com ele que seria muito importante também que nós, alguns pontos estratégicos também, que nem na em toda a região, não só na nossa, na linha Boêmia, no São Paulo, ali nessa região da Nova Boêmia, aqui na linha Nova, linha dos Pomeranos. Então ele falou que ia conversar com o pessoal. E também na parte das obras, onde que falei com o secretário, onde agradeci ele que o serviço fizeram ali na entrada da Teutônia Norte, onde tinha aqueles tubos entupidos e realmente limpou. Agradecer também ali o funcionário que fez o serviço, com certeza ficou muito bom, e os patrulhamentos de alguns trechos de estrada. Seria isso, senhor presidente, por enquanto.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Peço licença para tirar a máscara.
Licença concedida.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, ouvintes da Rádio Alternativa, que hoje transmite também nós ao vivo, e todos aqueles que nos assistem pela Bem Telecom, minha saudação. Hoje pela manhã eu procurei o Luciano Drescher, que também é responsável pela eletrificação rural aqui também, e também da cidade aqui do nosso município, onde eu fiz vários pedidos ao mesmo em troca de lâmpadas no interior e também na cidade, e também colocação de novas lâmpadas, que nem a que eu já fiz o pedido já também na semana passada aqui na Tiradentes. Também hoje fiz mais pedido da Paul Harris também, e mais outras também no interior que eu não anotei aqui. Eu fico também bastante feliz de ouvir o vereador João, as colocações do patrulhamento do bairro Caiçara e colocação de material. Também foi colocado para esse vereador um pedido daqueles moradores do bairro Caiçara, que bom, onde tem mais do que um envolvidos, né, para que nós possamos fazer um trabalho em conjunto e um trabalho que possa ser realizado, né, com bastante êxito. Também ouvimos colegas vereadores comentários sobre o pórtico, ficamos felizes. Demorou sim, mas saiu, vai sair. Também sobre os postos artesianos, por saber que água é vida, água é saúde, e por isso nós ficamos muito contentes quando vimos que mais postos artesianos serão perfurados no nosso município. Não podemos esquecer também do poço do Cerro da Igreja, que já o poço já está pronto, né? Somente falta então encanamento, colocar essa água, que essa água vá também até a comunidade Marechal Rondon. Ali, a comunidade Marechal Rondon tem o grupo de trabalhadores rurais, né, que tem, faz suas festinhas, agora no momento não, mas se Deus quiser, logo termina essa pandemia, e sempre a dificuldade lá é a água. E nós, claro, com certeza, esperamos que essa água vá até lá, que eles também possam usufruir da mesma. Também não posso esquecer aqui, dia 28, passado agora de julho, no qual foi comemorado o Dia do Agricultor. Mas uma certeza eu tenho, que mais de 90% dos agricultores comemoraram seu dia trabalhando na lavoura, para trazer o sustento para nós aqui na cidade. Então, a vocês agricultores, a você agricultora e filho de agricultor, nossos parabéns, nossa saudação, que vocês realmente são guerreiros, porque os agricultores hoje trabalham sempre, né, as intempéries do tempo, como se chama, é o que traz a eles, né, o sustento. Depende tudo do tempo. Ou se chove demais, eles são prejudicados, se não chove também, às vezes, como nosso colega presidente, que é orientador agrícola, sabe, né, a dificuldade da venda do fumo, e nós, preocupados também com nossos agricultores, nós sempre temos que alcançar a mão amiga, quando um agricultor precisa de nós, vereadores. Então, nossos agricultores, parabéns pelo dia 28. Tenho certeza que vocês for lembrar dia 28, mas o dia de vocês são 365 dias por ano. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passamos neste momento à tribuna livre, onde está prejudicada por não haver inscrição e por não se permitir a inscrição nesse período. Passamos então ao grande expediente, onde temos as inscrições dos vereadores Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Passo a palavra de imediato ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, também prejudicada por não haver matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Então, passamos à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei 23 de 2020, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Também temos o projeto de lei 24 de 2020, que denomina Rua Max Ott Schneider, logradouro do perímetro urbano. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever juntamente.
Vereador João.
Constatamos a inscrição do vereador João de Deus. Passo a palavra ao vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, estamos diante de dois projetos aqui nesta casa da mais alta relevância. E eu vejo assim o projeto 23, né, que autoriza a contratação da psicóloga para assumir necessidades temporárias. Essa profissional deve atuar no CRAS. Né. E eu vou falar isso porque, como antissecretário, a gente sem passar por essa dificuldade, né, da contratação, porque a lei demorava a ser aprovada, e aí acontecia que às vezes o contrato vencia, né, e ficava um tempo assim vago, sem o profissional. Então, para o secretário, ou para mesmo as pessoas que estão agendado para o atendimento, é prejudicial. Então, né, é importante que nós, né, demos atenção nesse projeto e que ele possa ser aprovado o mais rápido possível para dar legalidade. Parece que o mês que vem a profissional termina o contrato. Né, então, para que... aí depois tem aquele processo de chamamento, aquela coisa toda, né? Então, é demorado. Então, eu gostaria que, né, os colegas, assim, que nós pudéssemos aprovar o mais rápido possível esse projeto, né, da contratação da psicóloga. Também, esta outro projeto 24, eu vejo assim, colegas vereadores, da importância de nós manter viva essas pessoas que fizeram ou que sonharam num agudo grande, num agudo forte, né? E trabalharam, dedicaram a sua vida fazendo com que deixasse para nós o legado que hoje nós podemos dizer assim, no passado, alguém trabalhou, alguém lutou, alguém participou de comunidade, né, e o seu, aqui o nosso homenageado, o seu Max Schneider, né, e isso ele fez muito bem, trabalhando no banco de agudo. Quem era criança na época, assim, nós, né, ia no cinema do seu Alex, ficava pela frente ali, né, e enfim, ele participou de todo desse trabalho da época. E aí, o que eu mais tenho assim, a importância é de ser um homem que registrou muitos eventos no município de Agudo, né? Muitos eventos. E eu esses dias estava olhando lá em casa algumas fotos, isso nos anos 70 ainda, né? E eu lembro muito bem que ele ia nos cultos evangélicos, daí ele era o fotógrafo da época. Né, e olhando isso, eu ainda vi ainda lá em casa umas fotos que foi registrado por ele. Então, quer dizer, foi alguém que sonhava fazer com que as pessoas guardassem a sua história, né? Então, nada mais justo que nós dar o nome de uma rua a esse cidadão. Eu gostaria de ter o apoio dos colegas vereadores.
Dando sequência, passamos neste momento às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Professor Mauro.
Vereador Lauri.
Alexandre.
O vereador Itamar também vai se inscrever nas explicações pessoais. Coloco que as inscrições dos vereadores Carlito, professor Mauro, Lauri Klein, Alexandre Noy e Itamar Puntel. Passo a palavra neste momento ao vereador Carlito Schiffelbein.
Fico feliz, senhor presidente, já temos um avanço hoje na questão regimental. Mas é isso, eu acho que a gente, com aquilo que a gente aprende, todos nós precisamos crescer. Uma das perguntas que hoje a comunidade faz, peço licença para tirar a máscara, que a comunidade faz e o assunto que ainda está muito em tona é a renúncia do nosso ex-vereador Rui Milbrod. E talvez pela minha amizade que eu tenho com o Rui, por nossa caminhada política dentro do mesmo partido, as pessoas me perguntam, mas qual é o prejuízo que o Rui causou para o município de Agudo? É a primeira pergunta que o pessoal faz. E muitas vezes o alcance de se ter isso é muito difícil. Principalmente, aqui já foi comentado, pelo trabalho que é prestado pelas máquinas que foram alocadas por ele. E as pessoas fazem a indagação. Tá, mas e tudo que aconteceu no município de Agudo, será que isso não trouxe prejuízos também? E acho que nós, que somos oposição, nós precisamos ter argumento também. Que nem a situação tem de colocar, que o Rui cometeu o problema A, B ou C, foi colocado, e com todo respeito, cada um tem sua posição. Eu digo, se nós pegarmos hoje a operação cobertura que foi da questão dos concursos públicos, e nós fizermos uma pequena avaliação de prejuízo, e ainda um prejuízo imprevisível, o município de Agudo hoje ainda não sabe o valor da conta que isto pode ter, a conta financeira. Vejam só, 13 de junho de 2018 para quase 13 de agosto de 2020 dá 2 anos e 2 meses. Se nós pegássemos aleatoriamente desses, acho que foi 18, 16 servidores que foram afastados, com salário médio de R$3.000, isso daria mais ou menos uns 26 meses de indenização, se esses forem, tiverem que voltar ao trabalho. Hoje, mais ou menos, cada um receberia R$100.000, sendo 18 servidores afastados, fora se considerar férias, 13º, indenização para o fundo de previdência, e um fato, e que pode vir à tona ainda, de qualquer um dos lados, de quem se sentiu prejudicado por esse concurso, a gente não sabe o final ainda, é a questão dos danos morais, tanto quem foi afastado como do trabalho, como todos aqueles que serviram de patinho para se inscrever. Então, na época, não sei se foi 1.600, 2.000 inscritos, então o prejuízo disso aí, um dia ainda poderá ser muito grande. Então, isso sim é um prejuízo que muitas vezes não é comentado. Então, por um problema muitas vezes bem menor, tem pessoas que precisam tomar uma atitude diferente, principalmente essas pessoas que não têm todo o poder do lado delas. E nós vimos uma administração aí que pode, para o futuro, o dano já está causado. De uma ou outra maneira, o dano está causado. A gente não sabe ainda o final desse dano, mas com certeza vai ser uma conta, hoje, imprevisível em termos de valor. Moralmente, a gente já sabe o que aconteceu e pode ser uma conta muito alta. E comentar também que nós temos um concurso, né, que dezenas, centenas de pessoas se inscreveram, e eu, diante de alguns fatos, senhor presidente, colegas vereadores, eu já deixo hoje as dúvidas em relação ao que poderá acontecer. Tem alguns comentários aí, inclusive pressão, porque pessoa A, B ou C seja candidato, já inclusive parecendo promessa para não sei o quê, coisa assim que é até difícil da gente contar. Então, assim, não serviu o que já houve aqui em termos da operação cobertura, parece que tem gente tentando incorrer no mesmo erro, tirando vantagem política. Então, que se tome muito cuidado. Outro assunto que eu gostaria de comentar é a respeito à pandemia. Eu nunca me manifestei a respeito do coronavírus. Acho que é uma situação bem uma situação bem trágica para o mundo inteiro e não é diferente para nós, o município de Agudo. E muitas vezes a preocupação ela é muito grande em função da vida humana, que a gente precisa preservar e ela está em primeiro lugar, mas os aspectos econômicos são muito drásticos. E o nosso município de Agudo está sendo, inclusive, exemplo dos casos pouquíssimos que nós temos. E o pessoal precisa continuar tendo a responsabilidade que está tendo. Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Carlito Schiffelbein.
E essa responsabilidade é de todos. Quem tem comércio, as pessoas que se usam das avenidas, que se utilizam do comércio, principalmente em função da questão econômica e também da questão da saúde. E a gente vê muitas vezes no final de semana grandes aglomerações. E a questão dos fiscais do município, a gente vê muitas vezes andando para baixo e para cima, fiscaliza mais um lugar, menos os outros. Parece que tem alguns lugares aqui no município de Agudo são protegidos. E eu não tenho vergonha de dizer, e tenho coragem de dizer que isso é fato. Isso é fato, tanto que tem inúmeras reclamações, que parece que lugar A, B ou C pode e no lugar B não pode. Então, assim que a administração municipal faça a reunião com aquelas pessoas que integram hoje esse grupo de trabalho e que procure fiscalizar algumas situações. Principalmente, você vê grandes aglomerações em alguns postos de combustível. Eu acho que você ir a alguns lugares não tem problema. O que as pessoas precisam respeitar é o distanciamento que está sendo algo previsto em todas as campanhas e que precisam ser honradas por cada um. O problema não é o jovem estar num lugar com duas, três, quatro pessoas. O problema é o jovem levar para dentro da sua casa, né, que tem muitas vezes o menor, tem uma pessoa de idade, e a partir daí você alastrar os problemas e que pode ser comum a todos. Existe sempre uma curiosidade muito grande quando uma pessoa tem o coronavírus ou não. Gente, vamos deixar de demagogia. O problema que uma pessoa tem hoje pode ser seu problema de amanhã. Então, assim, a pessoa precisa ter um pouquinho mais de caridade, de gentileza com os problemas dos outros. Curiosidade, gente, a gente não sabe. Quem sabe amanhã eu não vou ter, amanhã depois, quem sabe alguns dos vereadores não vão ter. Então, a dor, muitas vezes, desse tipo de situação, porque a própria situação é imprevisível, isso é muito dolorido, muitas vezes, para uma família. Porque não se sabe ainda o fim que isto vai ter, e com toda certeza vai ser um fim bem demorado ainda. Uma das últimas notícias é do dia de hoje, acho que a Fiocruz, que é uma das grandes fabricantes de vacinas do Brasil, inclusive uma das grandes fabricantes de vacina do mundo, talvez para dezembro comece a fabricar, e sabe, distribuir mais tarde, janeiro, fevereiro. Então, assim, eu acredito que nós estamos diante de uma peste mundial, de consequências imprevisíveis, e que cada um precisa continuar dando a sua contribuição para que isso não se alastre. Cada um precisa continuar a dar a sua contribuição. A gente sabe que tem algumas coisas que são necessárias para hoje. Não é para ontem, são para hoje. Então, que se faça com toda a responsabilidade possível. Que continue se usufruindo do álcool gel, que continue lavando as mãos. Tem gente que não tem o hábito de fazer esse tipo de coisa quando chega em casa, mas às vezes pode ser o melhor remédio. Seria isso aí, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e quem nos ouve em seus lares, preciso falar também novamente sobre a pandemia. Analisando os dados sobre a Covid-19 no nosso estado, continua a minha preocupação. Não chegamos ainda no período mais crítico. O Rio Grande do Sul apresenta até o momento dados assustadores, que são até sexta-feira 66.692 casos confirmados e 1.876 óbitos. A letalidade é de 2,8, isso quer dizer que a cada 100 gaúchos que se infectam com a Covid-19, aproximadamente 3 venha a falecer. Por isso é preciso continuar com os cuidados que tivemos até agora: distanciamento, o uso da máscara, sair de casa, quem realmente precisa, utilizar o álcool gel sempre, dentre tantos outros cuidados. Caso contrário, nós teremos que enfrentar dias mais difíceis ainda. Mas temos notícias boas também. Conforme noticiado no jornal Correio do Povo de sexta-feira, a Rússia espera produzir já para setembro uma eficaz vacina contra o vírus causador da pandemia. Algo para nós comemorarmos nesses tempos difíceis. Outro dado a comemorar são os dados publicados no mesmo jornal que relatam que o agronegócio foi o setor que menos perdeu empregos no Rio Grande do Sul. Mesmo com a pandemia, a produção agrícola seguiu seu curso, graças a Deus. Caso contrário, não teríamos alimentos para pôr na nossa mesa. Deixo registrado meu reconhecimento aos agricultores pela luta para que tenhamos comida para nos alimentar. E que cada um também faça a sua parte para que tenhamos dias melhores e nós vençamos essa pandemia. Preciso me referir também aos vários ataques na imprensa e também nesta casa que tem sofrido o pré-candidato do PL a prefeito. Eu gostaria de dizer a todos que ele não caiu de paraquedas aqui em Agudo. Luiz Henrique Kittel, ele é agudense de coração e quase toda a sua vida foi em Agudo. Eu vi ele crescer porque sua mãe Vera Kittel era professora e minha colega na Secretaria de Educação de Agudo. Seu avô Guido Kittel foi vereador na primeira legislatura de Agudo. Ele tem o seu nome gravado na história. Seu pai, em memória, Fernando Kittel, foi ex-funcionário da Caixa Econômica Estadual de Agudo. Desde a pré-escola até o ensino médio, Kittel estudou em Agudo e ele é formado em jornalismo. Trabalhou no jornal Deutsche Integration 3 anos em Agudo e também trabalhou por 6 anos na Rádio Agudo no jornal Correio Agudense. Como muitos filhos de agudenses, por falta de opção e empregos, precisam trabalhar em outros municípios, até outros estados, como é o caso da minha filha também, que se formou e teve que se deslocar para outro município para trabalhar. Desde 2013, Kittel é assessor parlamentar do deputado Cherini e o trabalho a levou a residir em Brasília, em Porto Alegre e por algum tempo. Há algum tempo reside na rua General Flores e com seu empenho foram destinados 1 milhão e 700 mil em emendas parlamentares para Agudo. Digo que ele é um cidadão agudense e que sempre trabalhou e se preocupou por Agudo. Seria essa minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento novamente o Itamar, presidente, os demais colegas aqui presentes. Quero fazer esse uso desse espaço, falar sobre a Secretaria de Obras. O João já falou de vários trechos na Linha Branca para melhorar a estrada da Linha Branca. Realmente, eu tenho que fazer mais uma vez uma cobrança do prefeito, que eu já fiz esse pedido. Esse pedido bem-vindo assim, ó, desde o tempo que eu e o Foguinho estavam na secretaria. Duas coisas que ele tinha em mente como secretário: fazer esse desvio de estrada na Linha Branca e também o aterramento do Porto Agudo, onde é que pega enchente grande em cima da estrada. E o acesso até a Corsã na volta do Porto Agudo. Essas eram as duas metas que nós tínhamos quando o Foguinho foi secretário. E hoje o Clairo está de parabéns pelo belíssimo trabalho que ele faz e pelo pouco conhecimento que ele tem. Foguinho se aposentou na Secretaria de Obras, muitos anos como secretário. Os trabalhos na Secretaria de Obras não é um dia para o outro que tu aprende a fazer o trabalho. Eu estou fechando meus 32 anos agora em janeiro. Então são muitos anos, trabalhei 12 anos como diretor de obras, que é antigo capataz do interior. Isso é a dificuldade hoje que o secretário Clairo tem, que não tem ninguém que faça substituir o meu trabalho que eu fazia. Os que fazem assumem um mês e outro mês desiste, porque tem que lidar com o colono, com o contribuinte que nos sustenta aqui na cidade e principalmente com o colega de trabalho. Só que assim, ó, pessoas de fora, muitas vezes é comentado botar pessoas de fora, mas quem tem capacidade para comandar uma equipe tão grande como a Secretaria de Obras, principalmente o setor do interior. Os operadores de máquina, o secretário tem maior problema das redes escavadeiras, que são todos funcionários novos e não são do nosso município, não conhece nenhuma parte do município. É a dificuldade quando manda eles fazer um trabalho na região do interior, eles não sabem. Muito menos a pessoa que vai receber o serviço. A equipe que é bem informada é a equipe de patrulhamento. É o Edinho, o Machado, o Pires, o Braulio. São 5 patrulheiros que nós temos e o Adilson. São 5 patrulheiros que nós temos de ótimo trabalho. Ótimo trabalho, são ótimos operadores. O Machado até que se aposentou e o prefeito recontratou ele pela experiência dos anos de trabalho. E temos 2 operadores também nas escavadeiras hidráulicas, que é o Elton, que é de Restinga, também tem pouco conhecimento aqui do município. O único que conhece bem o município é o Rolio Provno, que é um antigo operador da escavadeira hidráulica. Então, ali onde é que o João comentou na linha branca, a parte que muita gente conhecia, que o Nerceu morava ali, não tem como arrancar as pedras porque na região do problema é rocha. Então tem que, com esse escavadeira hidráulica, faz o trabalho. 2 dias de trabalho é solucionado o pior trecho que tem na linha branca. E outro que colocaram o material, muitas vezes o operador não tem culpa, o do rolo. Botaram a camada aqui embaixo na parte chata, onde é que o rolo foi compactar, e esqueceu acima do lado, lá na curva, botaram o material meio grosso, que o pessoal está reclamando da estrada, por causa o operador não foi até lá fazer a compactação do material. Então quero dizer aqui, enquanto que o secretário, com a responsabilidade que tem com documentação, licitação e compra de peça, com a Secretaria que tem hoje, dá para dizer, 10 caminhões e mais de 10 máquinas, patola e escavadeira hidráulica, carregador e reta escavadeira, então tem máquina e caminhão estragado todos os dias. Todos os dias. Isso que a prefeitura tem um mecânico, mas tem que fazer valores altos, fazer a licitação das peças. Às vezes a máquina estraga lá no interior. A nossa plancha, por exemplo, patrola, não cabe a patrola em cima da plancha. Tem que contratar uma outra empresa que te cabe uma patrola em cima. Porque vai uma peça que custa hoje... Uma peça hoje que custa 16 mil, tem que abrir licitação. E qualquer mangueira que estourar de uma máquina, tem que abrir menos 3 tomadas de preço. Então, os trabalhos muitas vezes no interior não funcionam. Por exemplo, assim, quando eu era capataz do interior... Eu tinha aquela data para andar. Porque tu não é preciso ficar com o patroleiro e os caçambeiros. Hoje os dois mais velhos dos motoristas é o Enio Dres e o Adriano Mundo. Os outros são tudo novos, não conhecem o trabalho. E o material, dia de chuva tem que usar um tipo de material. Tempo seco é outro. Na rampa, é bem complicado botar rampa. Bota material grosso, ninguém sobe. Bota material muito fino, quando chove, ninguém sobe. É liso. Então é bem complicado. E tem que ter o conhecimento do material que bota na estrada. Então essa pessoa falta para o Claírio. Mas mesmo assim estou de parabéns pelo andamento do trabalho no interior. E dou os parabéns dos funcionários, do alto escalão até o mais baixo. Estão todos de parabéns do setor de obras. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez a mesa diretora, os colegas, funcionários, a imprensa e a Bem Telecom. Também quero deixar aqui o meu registro e dizer que dar os parabéns para os nossos agricultores que passou semana passada o seu dia, onde que não é fácil na vida do campo. Eu como agricultor, plantador de fumo, sei que não é fácil. Esse pessoal trabalha de sol a sol, não, agora nem final de semana tem, estão direto trabalhando. Então, com certeza, nossos agricultores estão de parabéns mesmo. E também falar sobre internet, onde que tem algumas localidades ainda que não tem, que estão me procurando, onde que falei com o Léo já, e durante a semana nós vamos passar nessas localidades. E dizer também, falar aqui que estão com um probleminha ali, um pessoal na picada do rio, que estão sem internet, e alguns na linha das pedras. Então, com certeza, vou procurar ele e conversar com ele. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, e como eu desejo fazer algumas colocações, passo a presidência ao vereador Cardozinho como vice-presidente.
Assumindo a presidência, neste momento, passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Gostaria de me manifestar também neste período da sessão, e eu sei de todo o regimento interno, algumas coisas às vezes a gente procura buscar subsídios, sei da preocupação do vereador Carlito de falar junto à presidência ou falar fora à presidência, mas para não criar polêmica eu vou usar esse espaço aqui para falar sobre alguns assuntos. Dizer de que, como presidente, por várias vezes eu fui questionado, e entendo o regimento como, quando for questionado, acho que eu devo alguma explicação, alguma resposta, mas para não termos algumas polêmicas sobre o que gostaria de falar no dia de hoje, vou usar esse espaço aqui. Sobre as inúmeras ataques à presidência, pelo vereador que pediu a renúncia, gostaria de só explicar à nossa comunidade mais uma vez como que esse processo, essa notícia fato por parte do Ministério Público chegou até o conhecimento aqui do Poder Legislativo aqui do município de Agudo. Em primeiro lugar, o que o vereador colocou, de que foi dois vereadores que fizeram a denúncia, não é verídico, porque a denúncia é anônima. Chegou ao conhecimento aqui de nós, vereadores, através do Ministério Público, mais de 1000 páginas, porque eu entendo que uma notícia fato ou um processo, ele não é só do fato denunciado, mas sim da documentação juntada junto ao processo. Então, o processo existe mais de 1000 páginas. Explicações na nossa comunidade de que o vereador está envolvido não deve a mim, nem à presidência, mas sim o vereador deve explicação à comunidade, ao Ministério Público, talvez amanhã ou depois, se o judiciário receber essa denúncia, ele deve explicação ao judiciário. A gente viu de que vários fatos, eles demoram um bom tempo a ser julgados, e nesse meio tempo existem os questionamentos, as defesas de vários setores, mas não é eu que devo explicação ao povo de Agudo, porque nós fizemos o trâmite legal e fizemos o que deve ser feito aqui pelo Poder Legislativo. O vereador pediu a renúncia, no momento que pede a renúncia termina o processo, ou quem sabe, talvez amanhã depois pudesse ter esse processo de cassação do vereador aqui junto à Câmara. Mas, explicando abertamente, eu vi o discurso do vereador que pediu a renúncia, mas eu entendi como um discurso político antecipado, mas não explicação ao povo, mas fica o conhecimento da comunidade, ao Ministério Público, ao Judiciário, que possa dar as explicações, o vereador esse pode dar explicações a esses órgãos. Outro assunto que preciso abordar no dia de hoje, e que recebi por parte da Corsã, e a gente, eu sempre fiz da mesa, mas para não criar polêmica, a Corsã me mandou no dia de hoje alguns serviços prestados aqui à comunidade Agudo. A Corsã, no período da estiagem, isso aqui é dados que acho que é importante divulgar à nossa comunidade, no período da estiagem, foram disponibilizados mais de 1.112.500 litros de água potável. Só para vocês verem o montante de água que é isso, água potável. Também a Corsã realizou uma adaptação de captação de água no rio Jacuí, para que o caminhão dos bombeiros pudesse carregar a água usando o equipamento da Corsã, diminuindo de 40 para 15 minutos o tempo de enchimento. Também foi utilizado um período de 70 dias, o qual foi captado em média 7 cargas de 12 metros cúbicos por dia, totalizando 84 mil litros diários e um total de 2.520.000 litros de água disponibilizado ao interior, principalmente. E uma reivindicação muito grande por parte da comunidade do Canto Católico, hoje se iniciou-se a extensão de água ao Canto Católico de Corsã em uma parceria com a Prefeitura Municipal de Agudo. E a gente viu várias menções hoje, na sessão de hoje, sobre poços artesianos, a gente viu a rua sendo licitada com recursos próprios do nosso município, então, com certeza, é um trabalho que a Prefeitura, nós devemos se orgulhar de ter uma administração desse padrão. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, eu devolvo a presidência ao vereador Itamar Pontel.
Não sei se mais algum vereador gostaria de... Espaço de líder do PDT, cedido ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos e, da mesma forma, também parabenizar os nossos agricultores pela passagem do seu dia. A gente sabe a importância que eles têm. E, em cima disso, quero aqui manifestar a minha preocupação, a questão hoje de profissionais técnicos, principalmente na secretaria, como também na nossa EMATER. Nós sabemos que a nossa EMATER, até pouco tempo atrás, tinha 7 profissionais, hoje tem 4, na questão do remanejamento que a EMATER no Estado está fazendo. Isto, com certeza, deve ser uma preocupação dessa casa e do prefeito municipal. Por isso, sabemos que, principalmente, os programas municipais que este ano estão parados, a questão do Covid, mas nós sabemos que, a partir do ano que vem, se Deus quiser, essa normalidade vai se instalar novamente. Esses programas precisam andar. Nós sabemos também as questões dos grupos organizados que a matéria atende, os feirantes, as poagro. Então, isso é uma deficiência muito grande que neste momento está se colocando no nosso município. E sabemos também da deficiência muito grande da Secretaria da Agricultura, que a gente sabe que hoje não tem um técnico profissional, e isso é uma carência muito grande. Eu estive vários anos na gestão dessa secretaria e sei das dificuldades, mas graças pela parceria que a gente tem com a EMATER, isto se faz jus para que os programas e o dia a dia possam andar, mas com a deficiência que está acontecendo também na EMATER, com certeza as dificuldades só vão aumentar e com certeza o prefeito municipal ou o próximo prefeito vai ter que pensar com muito carinho nos técnicos profissionais junto à Secretaria da Agricultura. A gente sabe hoje que a gente só tem a questão do nosso veterinário na secretaria, isso era uma deficiência também há anos, mas este cargo foi ocupado e muito bem ocupado pelo Bruno, mas a questão de técnicos, a gente hoje tem essa deficiência muito grande. Então, eu acho que essa é uma minha preocupação, porque a gente sabe que muitas vezes o produtor precisa ser atendido lá na ponta e as dificuldades do dia a dia já são enormes. E essa parceria com a EMATER com certeza tem que continuar, mas profissionais tanto na EMATER e principalmente na secretaria tem que haver técnicos também. Esta é a minha grande preocupação.
Esse é o meu espaço de líder do MDB.
Espaço de líder do MDB cedido ao vereador Cardozinho.
Passa o espaço, concedo o espaço de líder do MDB ao vereador Lauri Klein.
Mais uma vez, eu cumprimento o presidente, os colegas aqui presentes. Quero falar um pouco também sobre o concurso público. Das pessoas que foram afastadas, o Carlito já comentou. Só que eu vou mais detalhar o que ponto que está esse concurso hoje pela Justiça. a empresa, são 16 pessoas que foram afastadas do trabalho. Entre professores, psicóloga, motorista, operador e da saúde e do centro administrativo. A empresa, quando fez a denúncia, relatou, fez a delação premiada, apontando para os concursados o erro de usar duas cores de caneta. Foi a única coisa que a empresa delatou sobre o concurso que usou, essas pessoas foram afastadas. Onde é que a perícia deu um aval comprovando que não teve dificuldade a esse tipo de trabalho de troca de caneta? Porque todo concurso público, a empresa que faz, ela já bota duas canetas, duas cores de caneta, três talvez, que pede a exigência no concurso. E a perícia deu caso favorável para os concursados. Agora está aqui na mão da juíza de agudo para dar o resultado. O que eu não entendo da justiça, que dentro dos concursados que foram afastados, 16, só porque uma pessoa, o motorista da prefeitura, seu Fábio Heidemann, pegou outro advogado e a justiça liberou o pagamento dele integral. Não foi afastado nenhum, recebeu desde o dia que ele foi afastado do concurso, está recebendo até hoje. E por que os outros não estão recebendo? Então, assim, agora é ano difícil para o fórum voltar, o fórum está em recesso por causa da pandemia, por isso está demorando. Mas os que estão afastados do trabalho, eu tenho um rapaz meu, filho meu, que trabalha como operador de máquina, por isso que estou a par desse assunto do concurso, que o advogado passou para eles. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Posso ocupar meu espaço de líder do PSDB?
Espaço de líder do PSDB cedido ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando os colegas, senhor presidente, a imprensa também, o pessoal também que está escutando nós lá no interior, com certeza, hoje, amanhã, já falando sobre pandemia, vou reforçar também que as pessoas, agora há pouco, entram bastante, vendo a gente falando detalhe, a gente acaba às vezes esquecendo. E a gente que sai bastante, eu especialmente, eu sou um cara que eu sou meio boêmio, eu sou da noite. Eu ando bastante na noite, ando na noite mesmo. E aí a gente vê bastante mesmo aglomeração de pessoas, mas é que nem até o colega Carlito falou, o colega Mauro também, porém que a aglomeração das pessoas, o que acontece é que elas vão para casa, né? Enquanto quem tem uma saúde boa, muito bom, tomara que, como diz outro município, de Agudo está dentro das preservações, que não está acontecendo muitos casos, mesmo tomara que nem aconteça mais também. Mas então peçam que cuidem, como estão já se cuidando, se cuidem um pouco mais, que é bom para nós todos, porque o comércio já está apanhando com isso, nosso comércio. Chega a acontecer, dá uma pandemia que já está aqui, ela começar a aglomerar, nós não vamos ter lugares em hospitais, como é que começa a fechar comércio, pode cuidar, tem cidades grandes aí, Porto Alegre já está bem focado. Então eu peço isso aí mesmo assim, ó, de coração, que as pessoas, daqui um tempo vai passar, tudo tem um tempo, passa, e aí pode fazer essa aglomeração de pessoas, podemos festejar, se Deus quiser, podemos cumprimentar hoje, dias agora também, já que já estou falando sobre isso. Eu me sinto mal, desde que começou a pandemia, eu sou uma pessoa assim que tem todo mundo aqui, todo mundo nós temos amigos, né? A gente vai nos velórios, até para mim é muito triste o que acontece ultimamente, muitos, não vou citar nomes, que muitas pessoas conhecidas minhas, até parentes, primos meus, que aconteceu, que a gente não pode nem cumprimentar. A gente tem que ser exemplo nesse momento. Aí tem pessoas, bah, Gelson, não cumprimenta, mas aí é o que a gente pode fazer, a gente não pode cumprimentar. Eu chego, faço, como diz o outro, a bênção da pessoa, rezo meu Pai Nosso, eu sempre digo, então, e a gente chega e a gente vai embora, conversa um pouquinho, e 100% evita para cumprimentar. Mas para as pessoas não ficar tristes, já com a gente, acho que todos os vereadores estão fazendo isso, então a gente não pode cumprimentar, a gente é um exemplo nesse momento, pois acontece alguma coisa, a gente já vai ficar, já vão cobrando nós. Então, pelo menos exemplo nós estamos fazendo nessa parte. Aí eu vejo até o pessoal falando sobre o problema até do nosso colega Rui, não estou defendendo nem o Rui, nem estou defendendo o poder público. Mas eu tenho que falar como cidadão e vereador. Eu vejo assim, ó, do concurso também, já foi levantado muito, Aí sobre até que era passar na câmara, era passar sobre a câmara aqui também. Eu fui um cara também, já dizia que não, acho que melhor não passar para a câmara, nós não somos justiça. E a gente já tem bastante coisa, especialmente quem, dos nossos nós vereadores que são dedicados, a gente tem bastante coisa para fazer sempre, pelo menos eu pelo menos sempre tenho coisas para fazer, olhar, fazer, e às vezes a gente também vence, as pessoas até cobram muito isso da gente. Então, eu quero dizer, nessa situação, assim, tipo esse caso do Rui também, que a justiça seja feita na onde ela foi, onde tem o problema do Ministério Público, que seja feita lá. Mas aí, assim, ó, eu só cobro assim, eu vejo também, só que, mesmo que esteja tendo problema com ele, as máquinas deles estão trabalhando bem, eu sei que estou no interior, estou vendo isso, e aí também vejo que o Poder Público também tem muitos profissionais com desvio de funções. E aí? Mas estão trabalhando. Então é isso que eu quero dizer. Então, se vocês começarem a cobrar, não podemos estar só cobrando, vamos deixar o pessoal trabalhar, principalmente para o produtor e para as pessoas. Se nós começarmos, não podemos ir para o lado político. Nós somos cidadãos, não precisamos estar começando a ofender. Se nós começar desse jeito, tem coisas que tem erro, tem. Esses desvios de função, todo mundo, vocês sabem que tem. Vai um para cá, na profissão dele, ele não está, ele está em outro, mas está trabalhando. Quando está trabalhando, é importante. Então, vamos deixar o pessoal trabalhar, fazer o trabalho dele, principalmente para o nosso produtor lá fora, para ele produzir e fazer o bem do nosso município. E também agradecer a Deus, como diz que nós todos estamos aqui nessa caminhada, agradecer ao produtor que está passando o dia 28. Eu, para mim, sempre o dia do colono, para mim, é dia 25, mas o dia 28 é o dia do agricultor. Então, agradecer a eles e que esses trabalhos que estão sendo feitos sejam bem feitos, estão sendo feitos, e que siga nessa caminhada, que a gente com muita fé, e que o nosso agricultor lá vá com fé de novo, que o trabalho seja feito. E esses problemas que estão acontecendo, não vamos criticar na política, não vamos pegar coisas pessoal, vamos trabalhar. É isso que nós temos que fazer. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum usando seus espaços de vereda? Gostaria ainda de, antes de finalizar, dizer de que estivemos em contato com o prefeito sobre o assunto levantado na última sessão sobre a vigilância por câmeras no interior do nosso município. E o prefeito, ele nos colocou que está sendo providenciado, que acho que já foi levantado por alguns vereadores na sessão de hoje, de que será colocado algumas câmeras no interior do nosso município para talvez melhorar um pouco a segurança no interior. Principalmente, aqui eu vou mencionar os locais: Escola Santo Antônio, duas câmeras; Escola Alberto Pasqualini, duas câmeras; Escola Olavo Bilac, duas também; Escola 3 de Maio, também duas câmeras; Posto de Saúde de Linhas Pomeranos, também está sendo providenciado a colocação de duas câmeras; Posto de Saúde Linha Boêmia, três câmeras; e Posto de Saúde da Picada do Rio, duas câmeras. Eu sei que tem vários questionamentos dos locais que serão colocadas. Primeiramente, será providenciado estas, se pensa também na... O prefeito tem o mesmo pensamento de aumentar o número de câmeras no interior e os possíveis locais, mas vai começar com esse número de câmeras mencionadas com esses locais. Futuramente ele vai estudar uma nova fórmula também de colocar em alguns lugares estratégicos que não sejam escolas ou postos de saúde do município de Agudo. É uma preocupação, e a gente está vendo nos últimos dias o tanto que o interior está sendo questionado por tudo que está acontecendo, de arrombamento, de roubo. Eu acho que está sendo trabalhado com municípios da região aqui, ao redor do município de Agudo, de criar ou buscar uma viatura que faça um patrulhamento noturno em diversas regiões e localidades do município, não só de Agudo, mas da região como um todo. O prefeito está estudando, teve questionamentos, teve ofícios enviados ao prefeito da preocupação, e nós somos sabedores disso. Vocês, acho que todo dia, eu pelo menos também recebo todos os dias questionamentos e a segurança, como está a segurança no interior do nosso município. Então é uma preocupação de nós, preocuparmos também, mais ainda, e buscar uma alternativa que possa auxiliar a essas pessoas do interior que estão precisando de ajuda de segurança pública. O líder já foi concedido.
Então, o senhor não cumpre o espaço porque tem que cumprir.
Seguindo também, agradecimento, eu preciso mencionar sobre um trabalho maravilhoso que faz em relação a Cooper Agudo de recolhimento e embalagem de agrotóxico, que começa no dia 10 de agosto, onde nós temos que agradecer o trabalho da Cooper Agudo, assim como o Sindicato Tabaco faz o recolhimento dessas embalagens vazias e trips lavadas aqui no município de Agudo. Então tem um roteiro imenso pela Cooper Agudo, juntamente com Paraíso do Sul. Então parabéns à Cooper Agudo. Dando sequência, comunico que a partir da próxima sessão, dia 10 de agosto, é o último dia que está sendo permitida a transmissão, permitido é, mas como propósito de evitar polêmicas em virtude do período eleitoral, nós iremos não permitir mais a transmissão das sessões aqui junto à casa. Então poderá ter transmissões no dia 10 e no dia 11, que costumamente a Rádio Agudo faz a transmissão um dia depois, não será transmitido. Então, só para comunicar aos vereadores, à comunidade, de que só obedecendo o propósito de evitar polêmicas e nesse período eleitoral, então a gente está não permitindo mais a transmissão das sessões aqui junto ao plenário Vox Populi. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão. Convoco, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de agosto de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos e que Deus possa estar presente no dia a dia de cada um e da comunidade de Agudo. Declaro sessão encerrada. Boa noite.